Eu vou responder ao mesmo tempo ao Hernani Silveira, ao Rui Calado e ao Emílio Grilo. Faço numa resposta, entre aspas, desculpem lá o termo, despacho os três numa vez só. E depois ali esclareço já anteriormente o amigo José Manuel Freire. Pronto, ou é de uma questão de semântica, ou fui eu que também não me expliquei bem. Sim, os conselhos consultivos, os conselhos municipais são mesmo consultivos, mas, já agora deixe-me dizer aqui, eu já lá vou. Eu acho que até mesmo quem tem maioria, e é assim que eu entendo a política, deve partilhar e deve ouvir e deve sentar à mesa as outras forças partidárias. Aliás, gerir em cumplicidade dá-lhe outra força de tudo aquilo que decide. E o facto de, aqui, e transpondo agora aqui para isto. O facto de, aqui diz e claramente, e é isso que eu tentei transmitir, isso não foi isso que não saiu. As competências são consultivas, é verdade. Mas ir lá só para ler e ver se está de acordo e ir embora, e para mais que estamos a falar de jovens, e quando eu estou a falar de orçamentos participativos, a prática comum e em todo o lado é o orçamento participativo, em termos gerais, à população. O que estamos aqui a falar, e eu só tenho conhecimento desta Câmara, que é a Câmara de Tavira, que este ano está com o orçamento participativo com os jovens, especificamente para os projetos jovens. Se os outros estão a fazer, eu não tenho informação e não posso dá-la aqui. Agora, o que eu quis dizer é que é fundamental que este númerozinho, este artigozinho, que é o sétimo, seja mais aplicado, que ele não tem sido aplicado. Aliás, destas sete mais uma, destas oito autarquias, eu disse que estão aprovados. Mas também não fui tão ao fundo, porque senão. É que nem todos estão a funcionar. Estão a fazer de contas que funcionam, percebe? E é isso que eu quis chamar a atenção e é isso que eu tenho estado aqui nesta intervenção que fiz, foi. O Conselho Municipal de Juventude não é, desculpem lá o termo, para inglês ver, não é pronto, está na lei, está aprovado, está montado e toca a andar. E depois é um ramalhete. É o tal boquete de flores, como eu falei, que fica ali bem. Não. A questão é esta. É o jovem perceber, em relação àquelas conclusões finais, que realmente contam com ele e que realmente a voz dele é ouvida. E que depois ele olha para aquilo e diz assim, realmente valeu a pena ir lá a reunir. Era por aí, não é que o jovem agora é que vai fazer o orçamento da Câmara, nem pouco mais ou menos, nem tem essas funções. Se eu não me expliquei bem, peço desculpa. Agora, voltando aqui a um tema que me é muito grato e que eu, portanto, sou dirigente para aí de 1970 e poucos, já agora nasci em 1962, já tenho 50 e poucos anos. E há uma coisa que eu tenho vindo a dizer ao longo dos tempos e estou a responder aos três. Opa, não há donos das associações. Eu não quero chocar ninguém, não quero chatear ninguém, mas é assim. É porque às vezes o dirigente associativo, de tanta paixão que tem, de tanta cegueira porque tem de fazer bem, de querer ser o líder, de querer ser o presidente, e corporiza como se a associação fosse dele. E esquece que uma associação é um projeto coletivo. É de um grupo de pessoas. E ninguém é dono da associação. Mas eu tenho o outro lado da moeda. Normalmente, os velhos do Restelo, e aqui não é dos velhos do Restelo, é aqueles que depois ficam na crítica no outro lado, só têm uma coisa a fazer. A associação é dos associados. Têm que se juntar, reorganizar. E dizer, isto está mal, não podemos continuar com esta fruta cristalizada, que eu gosto muito de utilizar este termo, e olhem o Rui, utilizam bem, é que é fruta cristalizada, é que é estagnação total, é paragem, e depois o projeto está cristalizado e não anda. E eu não tenho dúvida nenhuma que há muita gente que é um homem só numa associação. Há muita gente que é um homem só, e ainda se apercebe disso, que tem as chaves de tudo. Epá, isto estou a dizer imagens um bocado fortes, às vezes até chocam. Mas isto existe. E estamos a encalhar todo o dia. E mais. E há pessoal que se presta e que diz assim: epá, pô, queres pôr e o meu não põe. Eu estou a falar aquelas coisas práticas. E depois está lá o nome. E depois queixa-se a seguir. Depois só lá o nome. Depois nem sabe nada. E depois estão a ouvir falar coisas da associação que já aconteceram ou que já reuniram com a doutora Joaquim, e que nem sabe o que é que o colega deles da direção fez. Pois claro que não, está tudo corporizado numa. Isto não é uma associação, isto é uma pessoa. E esse é o grande problema que ao longo dos tempos vai ficando e vai ficando. E a gente, e nós, é porque eu vou falar da Associação Y em nome de 150 associados. Mas não está, ele está a falar em nome de sozinho. Está a falar em nome dele. Muitas das vezes. Isto acontece. E isso é a questão fundamental, às vezes, de não se abrir portas, das portas estarem completamente fechadas. Eu dou outro exemplo também, que é muito conhecido e que eu acho que... Eu costumo dizer, quando nós percebemos se uma associação funciona bem, se aquele dirigente, se aquele presidente se for embora e metade das coisas que aconteciam deixaram de acontecer, lá está. Estava tudo concentrado numa pessoa só, não plantou, não semeou, não regou a plantinha, aquilo morreu tudo. E isso não é uma associação. Isso é um projeto de um homem só. E isso é que é o problema. É que o projeto de uma associação é de um conjunto de pessoas alargado, nem só da direção, nem dos membros da mesa da Assembleia, nem do Conselho Fiscal. É de muito mais gente. É porque nós criticamos muito os dirigentes associativos, e eu sou político e estou dos dois lados, e isto às vezes aqui... É política. Não, política é isto na associação. É que a política, parece que a política é uma coisa má. Com muito orgulho, sou político. Com muito orgulho. A política é para dizer que é mau e o dirigente associativo é bom. Não, há dos dois lados, é como os médicos, como os empregados, como os enfermeiros, como tudo. E esta questão de se refugiar atrás de... Não pode continuar. Aliás, a questão da fruta cristalizada e das pessoas que estão à frente. Às vezes vão a este ponto, e eu não gosto de ouvir isso, eu não gosto de ouvir esta frase. Por acaso já não sofro tanto agora. Quase sempre a pessoa estendia o lençol, ou a perna maior que o lençol... E às vezes aquilo, ao contrário do que estava aqui a dizer, e bem, eu estou de acordo com o que estava a dizer, porque também acho que não é uma questão financeira, mas há às vezes projetos que têm falta de financiamento. E as pessoas, dizia-se muito, eu já fui lá falar à Câmara, e tal, e entregue-lhe as chaves. Pá, vocês já devem ter dito, entregue-lhe as chaves, fica com as chaves que é para saber. Mas quem é que mandou? Foi o autarca, foi o presidente da Câmara, disse para fazer aquele projeto? Não, é que parece que a culpa é do presidente da Câmara, ou da vereadora, ou do vereador. Não, a culpa é do dirigente, não soube programar o tamanho do projeto que queria para a dimensão daquilo que é capaz de fazer. Porque a gente não pode sentar e dizer assim, eu vou resolver aqui este problema. Quem paga é a Câmara. Epá, eu não posso ouvir isto. Eu não sou autarca de Câmara, mas não posso ouvir isto. A Câmara é que é uma espécie, dá para tudo. A Câmara dá o escadote, dá o caminhão, dá o funcionário, dá as flores para a abertura, põe aquilo, publica, faz a divulgação e dá o dinheiro. Até o dirigente senta-se. Eu tenho um amigo meu, gosto sempre de contar esta frase, esta anedota, que é uma verdade da minha aldeia, Peixão. Foi, emigrou para a Suécia. Maior desalento do homem. Maior desalento do homem. Sou de Peixão. Eu vi aí, Peixão. E então, este senhor, dirigente associativo na minha aldeia, daqueles apaixonados trabalhadores, daqueles que montaram a festa. O homem chegou à Suécia. Chegou lá, foi à Câmara, eles montaram-lhe a festa toda. Eu disse, mas o que é aquilo? Aquilo não tem piada nenhuma. Então estou a perceber aqui o clique em que ele estava habituado, temos que ir pregar o pau, montar aquilo, também não estou a defender isto, mas estou a dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, quer dizer, chegou lá, a Câmara toda do assunto todo, ele só, olha, está bom, pode... Isto não é... Há aqui esta pequena questão que é preciso ver. Outra coisa, também é importante, a autonomia das associações, claro, só pode ser, então, seja, isto é como gerir o orçamento familiar, como gerir o meu orçamento... Então, mas se eu vou gerir uma associação, eu só tenho que pensar assim. Eu só tenho que pensar que eu tenho que gerar a maior receita, receitas próprias. Aquela questão, e aí existe, ainda existe isto muito que eu vou dizer, de esconder, de empolar o orçamento. Eu, não quero aqui vangloriar, mas dei centenas de formações, de pessoas, de dirigentes, dezenas de formação a centenas de pessoas. Digo sempre a mesma coisa, ó meus amigos. Então, mas tem algum interesse? Ir a uma câmara, a um sítio qualquer, dizer que o orçamento para fazer o ténis neste fim de semana é 200 mil, quando tu só pensas gastar 50 mil, e porquê? Porque a gente diz mais, que é para depois receber menos, e aquelas troca-tintas. Isto temos de trabalhar com verdade. Com verdade. Gerir, porque estava aqui a dizer ainda há bocado da sustentabilidade. Claro que a sustentabilidade parte em nós, começa de nós quando somos dirigentes. Nós temos que sentar e pensar e ser capazes de programar quanto é que é as receitas da minha associação, ou para esta atividade, que receita que eu tenho, sponsorização e a autarquia pode contribuir, mas é uma parte. Não pode ser ela que que é para satisfazer os meus projetos culturais, esportivos, ambientais. Não pode ser. Não pode ser. Por outro lado, hoje, e isto é verdade, a formação e a maneira de estar e tudo numa associação no século XXI, estamos no século XXI, não tem nada a ver com o que era nos anos 90, quanto mais nos anos 60 ou 70. Hoje, tudo muda, a legislação muda, o que é verdade numa semana, na outra já não é. E é preciso ler muito, estar muito atento, falar com muitas pessoas. O dirigente associativo tem uma grande panóplia, um grande leque, uma grande janela enorme de... É que está completamente escancarado à inovação, às novas ferramentas. E não se pode pensar que... E isto existe em todo o lado, eu sou professor, não tenho problema de dizer, que dou aulas como dava há 10 anos atrás. É a mesma coisa para os dirigentes. Eu não posso gerir a associação como geria há 10 anos atrás. Eu tive 20 anos fora do ensino. Eu assustei-me quando cheguei ao ensino, entre aspas. Disse, é pá, isto não tem nada a ver com o que eu tive. 20, mais de 20 anos até. Tive entre 88 e 2010 fora do ensino. Claro que as coisas mudam. As coisas evoluíram. Eu tive que me reciclar. Tive que me adaptar. Ora, no dirigismo é a mesma coisa. E é impensável que uma associação... Ah, mas isto foi um projeto que vinha assim, mas não pode ser. Tem que se adaptar, então fica para trás. Eu termino já. Descentralizar, palavra-chave. Descentralizar, responsabilizar, partilhar. Sem estas três palavrinhas ninguém faz nada. Na gestão aberta e franca com os outros. Porque se não descentraliza, não responsabiliza, não acredita em ninguém, aliás, não tem espírito associativo. E isso é o que faz com que as associações marquem passo, não saiam do mesmo sítio, e a gente passa anos e anos, fazem um trabalho muito importante, mas podiam fazer ainda melhor. Ou algumas, depois, com dificuldades. É uma questão de saber gerir recursos, é uma questão de saber se adaptar à nova realidade. E eu acho que isso é fundamental, porque, e estou aqui a vir minhas cábulas, só para terminar, hoje as valências, as áreas de intervenção, são completamente diferentes, dizia muito bem aqui ao meu lado. Poxa, antes tínhamos barreiro, a associação dava para tudo, era recreativa, ou cultural, ou desportiva, tinha tudo. Sim, eu também fui, eu já fui presidente de uma associação, que era o Clube de Opção, tinha tudo, desde o baile até atletas federados de alta competição. E ciclismo, e atletismo, e futebol, e por outro lado, também fazia o bailarico, fazia as rifas, e fazia isso tudo. Mas agora já não é assim. Pronto. Temos que se adaptar, porque esta escola de cidadania que nós falamos todos com grande à vontade, a escola de cidadania também se transforma, se adapta às novas realidades.